Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou o Marcelo Bresciani, host do podcast O Novo Mindset. E hoje vamos fazer um programa ligeiramente diferente. Ligeiramente não, vai ser bastante. Eu trago convidados para vocês, pessoas muito caríssimas. E vamos falar o seguinte: o homem está perdendo o seu papel? O papel masculino construído no passado deixou de representar as demandas dos dias atuais. O modelo centrado na autoridade, no sustento financeiro e na repressão dos sentimentos perdeu espaço em uma sociedade que espera presença, maturidade emocional, parceria e capacidade de se adaptar. O homem perdeu um roteiro antigo, enquanto o novo permanece em construção. Ao confundir ausência de roteiro com ausência de valor, ele pode sentir que perdeu a sua função. O desafio aqui está em compreender que seu valor continua vivo, mas existe uma identidade alinhada aos relacionamentos, às suas responsabilidades e às transformações do mundo contemporâneo. O papel do homem está mudando ao longo do tempo e ele passa a ser cobrado por presença, sensibilidade, compreensão, capacidade de se adaptar, parcerias e tudo mais. Para isso, vamos falar aqui com eles, que são intitulados, auto-intitulados, os Três Mosqueteiros sem D'Artagnan. Pessoas queridíssimas do meu relacionamento. O Novo Mindset é esse programa que traz para você, convida você a atualizar a sua mente. O seu mindset são suas crenças, são seus valores, é o filtro que você usa para olhar e encarar a realidade do dia a dia. E você descobre aqui no Novo Mindset que você precisa aprender atualizar a sua mente, porque quando você atualiza a sua mente, você se torna uma pessoa muito mais próspera e alinhada com seus objetivos. E vamos fazer isso um pouco hoje, atualizar a sua mente, seus pensamentos. Você, homem, que está buscando reconhecer a si mesmo com essas três figuras. E sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Muito bem, pessoal. Estamos aqui hoje começando mais um programa falando sobre esse tema muito interessante, onde a gente coloca o convidado na fogueira. Estamos aqui com os Três Mosqueteiros sem D'Artagnan. Gente, cadê o D'Artagnan? O que aconteceu com ele?
Olha, o D'Artagnan, ele apareceu em um episódio, né? Apareceu, que é o que uniu todos, né? E ele apareceu sim, temos um episódio com o D'Artagnan e foi um episódio muito bom.
Eu até imagino quem é o D'Artagnan, a gente pode falar depois, né? A gente pode deixar na surpresa, na suspense, né? Mas vamos lá, primeiramente, deixa eu apresentar meus convidados.
Olá a todos, sou Anderson Saylor. Eu atuo como psicanalista, constelador familiar, educador físico e algumas coisas a mais. E faço parte desse trio, né, de homens que traz vários assuntos diversos e distintos, que é o canal Os Três Mosqueteiros sem D'Artagnan. E estou muito lisonjeado de estar aqui no seu canal, Marcelo. Obrigado pelo convite.
Vamos lá, Marcelo. Satisfação enorme estar aqui com você. Bom, sou Robson Walter, eu sou administrador de empresas, consultor de empresas e trabalho também com a visão sistêmica, tanto para empresas como para pessoas. Então, eu faço atendimentos individuais, atendimentos em grupos e atendimentos corporativos. E faço parte desse canal sensacional onde nós, homens, que passamos pela nossa jornada de autoconhecimento e continuamos trilhando este caminho, compartilhamos com as pessoas outro ponto de vista, outra perspectiva, outra forma de se ver as questões que acontecem no dia a dia.
Muito que bem, muito boa noite. Então, Rogério Antônio Valduga Filho, fisioterapeuta, trabalho com terapia manual e nesse processo de trabalhar com do crescimento profissional dentro da fisioterapia, né? Terapia manual, eu percebi que a grande parte das dores tem fundo emocional. Então, junto com a parte clássica, vamos dizer assim, da fisioterapia, eu trabalho com visão sistêmica, com origem emocional das doenças, eu faço todo esse link, né, dentro da fisioterapia, principalmente, mas também, né, com constelação familiar, né, aquela coisa do benzimento, mentoria, curanderismo, o que precisar.
Xamanismo.
Não, é essa parte. Bom, né? Não que a gente não tenha um pouco do conhecimento, né? Mas nessa linha a gente não entra tanto assim, né? Mas é isso. Todas. É aquela coisa de toda e qualquer dor a gente trabalha.
Sabia que eu tenho um amigo também? Vai ser um dos próximos convidados aqui, Roger, do canal, que ele pratica o xamanismo, né? Ele tava até me explicando, contando uma coisa bem legal que eles têm, né? Um profundo conhecimento. Mas, gente, muito obrigado mesmo de verdade por vocês estar aqui. Eu já participei duas vezes do episódio do programa de vocês, Os Três Mosqueteiros sem D'Artagnan. Não sabia que D'Artagnan já tinha aparecido. Eu preciso até recorrer lá e pra ver esse episódio. Vamos falar dele daqui a pouco. Mas... primeiro, né, como que vocês se conheceram? De onde que vocês se juntaram? Foi através de um curso, né? Através do... Estamos quase chegando no D'Artagnan, então, né?
Antes de tudo, né, vale salientar, deixar aqui claro que na tua última participação lá nos Três Mosqueteiros foi para divulgar o teu livro.
Exatamente. Exatamente. E ele tá agora publicado. Ele tá lá, o Eneida das Cinzas de Troia, a Fundação de Roma. Tá lá, com bravura. Tá lá na Amazon e já estamos trabalhando o próximo agora. Logo mais tem mais informações.
Maravilhoso. E como nós nos encontramos? Como eu mencionei um pouco antes, a nossa jornada de autoconhecimento, e nós nos encontramos através de um desses cursos que foi do Homem Inteiro, que é o curso do Paulo Pimon, e nós nos encontramos nesse curso.
Vocês fizeram a mesma turma? Vocês fizeram todos a mesma turma ou não? Turmas diferentes?
Turmas diferentes e o que, por exemplo, eu e o Anderson nos formamos na mesma turma de consteladores. Então, nesse quesito, sim, que vem da mesma escola, que vem da mesma linha de abordagem, que é a constelação clássica. E depois dessa formação, cada um seguiu o seu caminho, colocando um pouco mais de outras ferramentas, outras formas de se operar o movimento sistêmico. E a gente daí até hoje... Tu trazendo para as pessoas aí um pouco do nosso conhecimento.
Vamos entrar numa DR aqui, Robson, eu e tu.
Bora, tá? gosta disso. Casos de família aqui no Novo Mindset.
Eu acho que a gente fez a imersão junto, o presencial.
A gente fez o legado, o primeiro legado junto.
Nos encontrando,
Eu ainda acho que a imersão do Homem Inteiro foi junto, hein?
Olha só.
Não, acho que sim.
O legado eu lembro, agora... A imersa. A gente participou de alguma, mas eu não lembro se foi.
Eu lembro que a gente almoçou junto em algum momento.
Sim, É que foram vários movimentos, né? Foram vários cursos. E a gente entra nessa dinâmica, foi no... Enfim, lembrar a sequência é complicado, mas sim, nós viemos desse meio, né? Foi inicialmente um movimento que é conduzido pelo Paulo Pimon, e depois disso, dentro da escola, na época que era o Instituto Raízes, tinham várias outras dinâmicas, workshops e eventos, e a gente acabava se encontrando nesses outros eventos.
Bacana. E o tema, então, esse curso que vocês fizeram, né, o Homem Inteiro, né, ele me chamou a atenção logo quando o Robson, eu conheci o Robson no Instituto também, né, então a gente já vem dos cursos também no Instituto Você, né, então a gente fez o Master Practitioner lá juntos, né, e depois a gente ficou altas horas conversando lá, altas horas da noite lá, a gente batendo papo, restaurante fechado, e a gente tava lá conversando sobre várias coisas, né, então assim, parece que a gente acaba se juntando com pessoas, né, o universo mesmo ele une, né, pessoas afins, né, tava falando isso hoje, então teve uma conexão bacana sobre isso, né? Mas, então, o assunto, né? Na verdade, a pauta principal de hoje, a gente vai falar sobre o homem, né? Quando eu convidei vocês, eu logo pensei nessa pauta, porque é a cara de vocês, assim, o assunto, como vocês falam muito, vocês entendem muito, talvez sejam as maiores autoridades aqui nesse canal, ou pelo menos nessa sala hoje, as maiores autoridades nessa sala para falar sobre esse assunto, e aí a gente começa a pensar, né? No homem moderno, contextualizando. Eu estava lendo recente uma obra chamada... Ela é derivação, já é o terceiro livro do Problema dos Três Corpos. É uma obra que já está na Netflix, que eu saiu só um pedaço na Netflix, eu corri, eu li os livros. Então essa obra, ela fala lá numa parte já futurista, o homem, uma visão das pessoas lá na frente, e tinha uma dinâmica, um contexto onde os personagens e as pessoas nessa época futurista, elas podem hibernar, dormir, né, e acordar eras depois, anos depois. com objetivo de cura, com objetivo de talvez algum plano que elas estão executando nesse momento presente, só vai acontecer lá na frente, que foi o que aconteceu, né? Mas quando elas se depararam nesse novo mundo, o que, que ela encontrou, né? Até a personagem principal. Ela olhou assim, ela observou, ó, não tem mais homens aqui. Não tem mais homens. Ele falou, não, tem sim, temos homens. Existem homens aqui. Mas como? O homem, ele tinha ficado de uma forma tão simplificado, mas tão descaracterizado, que assim, para quem era de uma outra era, olhava para o homem, né, homens e mulheres, eles se pareciam, né, aquela coisa do homem bruto, homem com barba, homem com cabelo curto, nesta obra havia acabado, não existia mais, né. Então eu trouxe, né, fazendo um contexto, né, puxando essa obra, né, quem não leu esses livros, né, é muito bacana a gente, vocês lerem, né, porque está lá. Então a primeira coisa que eu trago é, nos dias de hoje, né, é um debate já bastante antigo que está acontecendo, mas na visão de vocês, né, o papel masculino, tá, o homem está perdendo o seu papel, está perdendo essa sua característica de bravura, força, virilidade, talvez? Vocês, qual a opinião de vocês?
Omar, assim, o que eu vejo é que o mundo mudou, isso é um fato. Aquele papel primal do homem, aquele papel que o homem tinha lá atrás, que era caçar, proteger, enfim, prover para não só para a família, mas também para o povo, né, para aquele grupo. Óbvio que isso muda a partir do momento que você começa a diminuir o risco, começa a facilitar o ganho do alimento e a mulher, ela começa a ter um pouco mais de papel na sociedade. É ruim? Não. Como todo povo precisa de evolução, então o mundo evoluiu. Mas o que eu vejo não é que o homem perdeu o seu papel. O papel do homem continua o mesmo. Mas o que eu vejo é como as pessoas querem que o homem seja. É aí que difere. Porque assim, o homem vai continuar provendo, o homem vai continuar protegendo, o homem vai continuar fazendo as coisas como fez sempre. De forma diferente? Sim, mas com a mesma intenção. Mas o mundo hoje espera que o homem seja mais feminino, muito mais feminino. Como você traz o livro, né, O Problema dos Três Corpos, eu também trago um outro filme, que é do Stallone, O Demolidor, né, quem lembra, quem é dos anos 90, 80, lembra, que você traz um homem rústico para um futuro onde o homem já não tem mais esse papel de, né, de brutalidade, é um homem mais pacífico, você vê um choque, mas você vê como é necessário. Então, assim, as pessoas, elas querem que o homem seja mais feminino, que o homem seja mais acolhedor, que o homem tenha um papel maternal. E quando quando chega nesse ponto, o homem começa a entrar em colapso, porque a natureza do homem não permite que ele seja maternal. A natureza do homem grita para que ele continue sendo masculino. Então eu não vejo que o homem está perdendo o seu papel. Eu vejo que o homem está aprendendo a lidar com as necessidades do mundo e a sua própria essência.
Você pensa, Anderson, que é uma evolução natural isso? Como evolução da espécie, né? As pessoas, elas vão crescendo, vão evoluindo, ou é uma coisa que está acontecendo na tentativa e erro, como o mundo sempre funciona?
Toda evolução parte de um caos.
Uhum.
Então a gente está na beira do caos. Qual é o caos? A mulher querendo assumir um papel que ela hoje está enxergando, hoje ela começa a enxergar que ela não tem... não é que ela não tenha capacidade, mas ela não tem força para se manter. Ela consegue chegar, mas ela não tem força para se manter. E o homem que perdeu que o homem que se perdeu nesse mundo tentando achar a sua própria característica. Então a gente está num caos.
Força não necessariamente somente força física, né? E também não só força não. De dinheiro, né? Talvez, né? Talvez alguma não. Coisa, energia, talvez.
Sim, sim. Uhum. Quando eu falo força, é no todo. Não é no força física, o força no todo, que envolve isso, né? Também força física, força mental, enfim. Mas o que eu falo é para sustentar o lugar de um homem. A mulher não consegue sustentar o lugar do homem. Não dá. E nem o homem sustentar o lugar da mulher. Então a gente está nesse colapso. E eu vejo que isso vai se organizar, como tudo se organiza, como todo caos gera ordem. Então a gente está no caos, esperando chegar a ordem.
E um ponto, né, talvez, né? Então, essa força, né, que a gente fala, a força, ela ganhou um significado mais amplo, então, né? Porque a gente falava, né, o homem é forte, o homem é bruto, o homem resolve, o homem é caçador, né? Lá na época das cavernas, a gente caçava e levava o alimento para casa, enquanto as mulheres cuidavam, né, da família, cuidavam... E o homem usava dessa força para que ele pudesse encontrar sua subsistência, né? Então, esse termo força hoje mudou, né?
Sim, mudou bastante. É, a força virou uma coisa ampla. Ela se apoia em vários pilares, não somente a força física, mas em vários outros pilares, né?
Como você falou, né, Anderson, o homem, ele entrou em colapso, né? Então, na verdade, é o seguinte, o que acabou provocando esta mudança? Foi uma mudança natural ou foi... E o homem não estava preparado para isso, né? O que vocês acham?
O que eu penso sobre isso, né? O Anderson está trazendo uma forma bem interessante essa jornada, né? Da mudança do homem, da mudança da força do homem. Então, assim, se a gente for parar para pensar, as guerras, depois da Revolução Industrial, o homem, ele ficou cada vez mais fora de casa, primeiro pelas guerras, muitas mortes e tudo mais, a mulher teve que ter essa força de conduzir a sua família sem a presença masculina. Depois, Revolução Industrial, o homem saindo de casa super cedo para trabalhar, trabalho braçal, mesmo numa, digamos, numa era mais moderna, mas o trabalho nas indústrias, ele era braçal, ele era pesado. Então, cara, ele saía cedo, voltava ao entardecer, no final do dia. A esposa ficava em casa com os filhos. Muitos desses homens, até para poder aguentar e sustentar a dor do seu trabalho, passava por aquele boteco, passava por aquele bar para tomar uma cerveja, para tomar uma cachaça, para dar aquela amenizada nas suas questões e para poder voltar para casa. E com isso, a mulher, ela foi tomando essa frente. E quando a mulher, ela foi tomando essa frente, o que, que naturalmente acabou acontecendo? Ela começou a ficar até um pouco mais forte do que o homem, porque o homem estava fora. Que foi, por exemplo, uma das vertentes que a gente percebe muito nos movimentos sistêmicos, daquela coisa que a criança olha para aquele pai e classifica aquele pai como um pai ausente. Um pai ausente em que sentido? Porque não deu carinho, porque... ausente de não estar presente, ou as expectativas daquela criança não foram atendidas, e isso o que acaba acontecendo? Ele acaba virando, em algum dos casos, ele acaba virando aquele parceiro da mãe. E a mãe vai conduzindo aquele homem para que ele seja aquele exemplo de menino diferente do pai. Né? Porque seu pai bebe, porque seu pai não está aqui, porque seu pai isso, porque seu pai aquilo. E aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente começa a virar o confidente da mãe. E por uma lealdade invisível, uma lealdade cega, aquela criança vai querer começar a fazer o quê? Opa, peraí, deixa eu salvar a minha mãe, deixa eu proteger a minha mãe, deixa eu auxiliar a minha mãe. E com isso começou a gerar novas gerações de homens um pouco mais meninos. E com isso, o que aconteceu naturalmente com a mulher? Que a mulher, sim, ela é um ser forte, que dá conta, que resolve. E ela acabou fazendo o quê? Opa, peraí, não tem um homem aqui, deixa eu assumir esse papel. E ficou com os dois papéis. Só que foi justamente o que o Anderson falou há pouco. A mulher, quando ela fica muito tempo nesse papel do masculino, ela tem capacidade, sim, ela consegue fazer, sim. Só que a gente vê... dia após dia, sessão após sessão, toda aquela mulher que está vestida com a armadura, que está vestida com a capa da Mulher Maravilha e tudo mais, ela está cansada, ela está esgotada. Ela não consegue mais ficar naquela posição por muito mais tempo. É porque não dá para dar conta. É claro que ela dá conta, mas fisicamente cansativo, emocionalmente cansativo, que foi o que o Anderson trouxe. Então, quando você olha essa... quando você começa...
o caos também, né?
Exato. Então, exatamente esse é o ponto que eu ia trazer agora, Marcelo. Então, quando você começa a ver essa nova dinâmica, é o que acontece. É evolução. Então, as coisas vão evoluindo. Então, começou a gerar uma nova dinâmica, naturalmente o comportamento foi mudando. E com isso, começou a gerar o quê? Uma leva gigantesca de mulheres mais fortes e homens mais fracos. E hoje o que está acontecendo? Por essas mulheres, vamos fazer a contrapartida, por essas mulheres terem tido esse tipo de dor, esse tipo de machucado do masculino, seja pelas guerras, seja pelas violências, seja por tudo isso, por os abusos e tudo mais que a gente sabe que ocorreu, muitas mulheres têm essa dor com o masculino. E com isso, elas começam a ter o quê? Dores e desconfortos em relação ao masculino. E elas querem o quê? Para que elas se sintam confortáveis, é melhor que o homem fique mais feminino ou fique mais menino. E isso está forçando que muitos caras que estão nessa posição de menino, eles se encaixam nesse papel. Então começa a virar uma dança das cadeiras dentro disso, ilustrando esse formato, que começa a gerar justamente esse caos. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas não estão sabendo exatamente para onde ir. É natural, sim, que a evolução ocorra. É esperado, sim, que a evolução venha. E que o homem não precise mais ficar saindo, lutando e brigando pela rua, porque a gente hoje pensa muito mais do que antes. A gente tem outros tipos de ferramentas que a gente não precisa sair brigando e lutando pela rua. Então é natural que esse tipo de coisa da barbárie tenha deixado de ser presente, que é o que se espera em qualquer tipo de evolução. O homem, ele começa a se conectar muito mais com as suas emoções. Porque pro homem, quem aqui nunca escutou? Não, o homem não chora. Não, o homem não pode sentir. O homem não pode isso. O homem não pode aquilo. Opa, mas peraí. Somos ou não somos seres normais, seres humanos bem normais e comuns, com as suas sensações, dores, tristeza, depressão, uma série de coisas que também acomete aos homens, que é por muito tempo, como eu relatei agora há pouco, que era resolvido de que forma? Na cachaça, na cerveja, no vinho, seja lá de que forma fosse, no cigarro, nas drogas, seja como for, seja a forma como se entendia de que o homem aqui resolve desse jeito. Mas, cara, peraí, não é bem assim conversa. Então, você começa a ter esse movimento. Nós aqui, nós fizemos nosso movimento de autoconhecimento. Eu fui filhinho da mamãe por muito tempo. Então, assim, então quando você começa a fazer esse movimento de você tomar consciência, primeiramente, qual que é o seu lugar? Seu lugar não é ao lado da sua mãe nem ao lado do seu pai. O seu lugar é à frente deles, porque eles vieram antes, então eles estão atrás. Então, o seu lugar é à frente deles.
Né? Nem atrás, né, deles, né? Muito menos atrás.
Muito menos atrás deles, que aí você está mais fraco ainda. Então, quando você começa a tomar consciência desse tipo de movimento que se faz necessário, com isso você tem que fazer o quê? Opa, peraí, não cabe mais eu ser um menino. Eu tenho que, sim, ser um homem e dar conta das minhas coisas. Ah, então eu tenho que sair brigando, lutando por aí? Não, porque violência é energia descontrolada. Entende? Então, então esse caos, tudo isso que eu trouxe, o quê? É para ilustrar um pouco desse caos, desse movimento que está ocorrendo neste momento.
Neste momento. Também pode ser, a violência também pode ser uma coisa de menino, né? Pode ser uma coisa de garoto, né? E agora, ô Robson, como é que então a gente, se a gente pudesse olhar para nós, né? O que que poderia nos definir assim, ah, eu estou sendo um menino hoje, né? Como que a gente poderia pensar isso? Seria possível ou deveria ser, a gente deveria fazer um estudo muito profundo ou alguma coisa a gente já consegue pegar, tipo, de agora?
Ó, normalmente o que que a gente identifica por ser um menino? Aquilo lá, aquele cara que normalmente a mãe dele tem que dizer para ele o que que é para ele fazer.
Pentear o cabelo dele.
Pentear o cabelo dele, ou por exemplo, ai mãe, conheci uma menina, o que que você acha? Ai mãe, eu quero trocar de carro, o que que você acha? Ai, mãe, outra coisa, morando na casa dos pais aos 35, 40, 50 anos. De novo, uma coisa que a gente sempre fala no nosso canal, que eu vou trazer aqui também no seu canal, Marcelo, ninguém tem que nada. Tudo que eu estou trazendo aqui e que os meus fiéis escudeiros que nós trazemos no nosso canal, e a gente vai falar aqui também, Marcelo, é que o quê? O que a gente traz aqui é o que a gente aprendeu na nossa jornada com técnica, com didática, com professores experientes e conhecedores do assunto, de que o quê? De que, para mim e para nós, esse foi um movimento que nos trouxe muito mais posicionamento perante a vida, perante a família e perante a sociedade. Tá? Então, se você é aquele cara que está com 45 anos e está morando na casa da sua mãe e ela faz o seu Nescau geladinho para você de manhã e você está feliz com isso, está ótimo. A pauta não é para você. Agora, se você é esse cara que está com 45 anos, morando na casa da sua mãe, ela fazendo o seu Nescau de manhã e você não aguenta mais essa situação e não sabe por onde sair, Continua com a gente aqui que a gente vai te trazer um pouco mais de informação.
Lá nos Três Mosqueteiros, né? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio lá o link pro canal para eles irem lá, né? Mas agora, vamos pensar o seguinte, tá? O que que então define um homem maduro agora, nesse mundo atual? Agora em 2026, quando a gente tá gravando, mas atemporal, né, na verdade. O que que é um homem maduro hoje?
Vai lá, Roger.
Beijo pro Roger, essa aí.
É bom porque as brocas sempre sobram pro Roger.
Vou falar que eu troquei as perguntas, né? As perguntas estavam assim, ó, a primeira, a segunda mais fácil, a terceira mais broca, né? Mas não foi. Não foi porque foi de maneira não autoritária. O senhor Robson ou Walter, ele indicou você. Então, bora lá.
Então, o que é hoje o homem maduro? Cara, hoje o homem maduro é voltar pro básico, no meu ponto de vista. É voltar a fazer o que o homem fazia. O que o homem fazia lá na pré-história? Ele fazia a tarefa dele. Ele cumpria com o papel. Ele assumia a responsabilidade. Era ele que, sim, ia caçar. Era ele que, inclusive, quando o filho chegava numa determinada idade, levava o filho junto e ensinava o filho a caçar. Coisas que, como o Robson trouxe aqui, deixou de acontecer. Por quê? Porque o homem passou a ficar lá enfurnado no trabalho e parou de dar a assistência em casa. Parou de ser presente em casa. Porque, querendo ou não, se tu for ver, antes o homem saía para caçar e voltava. Depois ele saía para trabalhar e voltava. Se tu for ver, o papel é o mesmo. A diferença é que antes ele voltava com o alimento e depois ele passou a voltar com o dinheiro para ir no mercado comprar o alimento.
E só daqui a 30 dias também, né? Ele nem voltava com dinheiro, né? Ele voltava com uma promessa, né? Volta com uma promessa hoje.
Exato. E aí entra nesse ponto de que qual foi o papel que ele deixou de fazer nesse meio de caminho? Antes, ele ensinava. Antes, ele passava a segurança para quê? Para o menino, para o menino aprender a ser homem. E hoje não tem mais essa presença. Porque o pai fica lá enfurnado. E hoje, com essa mudança toda que o Robson trouxe, nem a mãe não está mais ali presente, às vezes. A criança está lá com seus 6 meses, 1 ano, 2 anos na creche, sendo criado pela tia. Desculpe as professoras e cuidadoras e demais, né? Mas é o modo básico, né, de falar. Mas é isso. Hoje não tem mais... Não é para dizer que não tem, mas a presença tanto do homem quanto da mulher dentro da família se perdeu.
Sim.
E o homem ele está crescendo desestruturado. E aí, como o Robson trouxe antes, claramente, a questão do... É o menino. Ele continua um menino mesmo estando adulto. Ele não sabe mais como é que é ser homem. Ele perdeu a referência. E quando a gente fala ele perdeu a referência, nós todos perdemos um pouco da referência. Né? Porque...
Isso. E isso mistura, até complementando o que o Roger está trazendo, Marcelo, isso mistura também com essa questão de que você falou do homem ser maduro. O homem ser maduro hoje na casa dele é ele participar da dinâmica da casa. É ele fazer parte, não é porque, por exemplo, como o Roger falou hoje, a grande maioria das famílias, a mulher também trabalha para que tenham condições de ter uma família com uma prosperidade financeira um pouco melhor, até porque a mulher também, ela pode, se ela quiser, ela pode trabalhar com toda certeza, ela pode fazer tudo o que ela quiser, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. O que a gente está dizendo é que, com isso, essa ausência da presença dos dois, isso se torna o quê? Ou seja, é como se eles estivessem em casa praticamente ao mesmo tempo. Então, pô, o que é o cara maduro? Pô, chegou em casa, tem uma louça para lavar? Vai lavar a louça. Tem uma criança que precisa de um banho, vai lá dar banho enquanto a mulher está fazendo outra coisa. Ou seja, é participar da dinâmica. Ah, poxa, eu não faço isso, eu não faço... Não tem eu não faço isso, eu não faço aquilo. A questão é, qual é o combinado do casal? Que cada casal tem a sua dinâmica, cada casal tem o seu combinado, cada casal tem o seu modus operandi. Então, se com o seu marido você combinou que, pô, ele manda bem pra caramba na cozinha, ela não gosta de cozinhar, então enquanto ele está cozinhando, ela está... cuidando das crianças, se for o caso. E vice-versa, não tem esse papel. Então, o que é o homem maduro? É assumir a responsabilidade daquilo pela qual ele está existindo no mundo. Não é só existir.
E a parte que a gente fala, né? O homem tem a função de cuidar da família, né? É ser o provedor da família.
É, A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar para as pessoas que... O que a gente fala, para nós é muito natural. Mas para aqueles que não estão acostumados, pega o papel e anota que eu vou simplificar. Daí a gente já entra aí.
Boa.
Primeiro, assumir responsabilidade. O homem maduro assume a responsabilidade. Que responsabilidade? De prover, se ele tiver que prover. De cuidar da prole, que é cuidar da esposa e dos filhos. Porque quando a gente olha para a ordem, o marido cuida da esposa e depois dos filhos. Primeiro vem a esposa, depois os filhos. Então, esse é o cuidar. Cuidar da casa, proteger a casa. Autovalidação. O homem maduro, ele se autovalida, ele não precisa da autovalidação de mais ninguém, a não ser dele mesmo. O homem maduro, ele lida bem com as suas próprias vulnerabilidades. Então, ele olha para as próprias vulnerabilidades e aprende com elas. Por quê? O homem maduro, ele não tem medo de enfrentar aquilo que ele não conhece ainda, que é o desconhecido. O homem maduro, ele tem respeito pela família e pela família do outro. O homem maduro, ele tem... Não vou dizer empatia, porque essa palavra já deturpou ultimamente. Mas o homem maduro, ele dá valor ao outro. Qual o valor do trabalho? Porque ele sabe quanto o trabalho dignifica. Então, ele dá valor para qualquer um. Desde o faxineiro até o presidente. Então, o homem dá valor ao trabalho. O homem honra os pais. O homem maduro não vive em função dos pais e não vive abaixo da saia dos pais. Ele honra os pais. Fazendo o quê? Ele vai buscar o melhor para ele. Para quê? Para que os filhos dele também possam buscar o melhor. Então, esse é um pouco de tudo aquilo que a gente trouxe aqui. É que para nós é muito simples, é muito fácil, porque nós vivemos nesse mundo todo momento. Nós estamos anos já falando sobre isso. Então, para você que está escutando tudo isso agora, anota o que eu falei. Volta, dá, se tiver. Né? Volta um pouquinho, anota. Porque assim, fica mais fácil. E trabalha um por vez. Trabalha uma vez, uma coisa por vez. Como diz Robson. E se você também não quiser, você não precisa fazer nada. Se você está feliz do jeito que você está, está tudo certo. Né? Mas o que a gente está trazendo aqui não é o modelo ideal de homem. Isso não é um modelo ideal de homem. Isso é uma forma básica de você ser maduro. E isso também serve para a mulher. Se você tira a palavra homem e deixa, coloca mulher, também serve para a mulher da mesma forma. Né? E assim, como você trouxe, Marcela, proteção, questão do homem proteger, o homem estando no lugar dele, fazendo o papel dele, ele protege a família. O que é proteger a família? É evitar que a família enfrente certos desafios que dependem dele. Que dependem dele. Então tem coisas que os filhos e a esposa não vão conseguir suportar. E cabe ao homem se colocar à frente, não à mulher. Então esse proteger não é somente de vulnerabilidades, de perigos do mundo, né? De roubo, de furto, não é isso. São coisas básicas e funções que para a mulher e para os filhos é nocivo. Então o homem se põe no lugar. Então esse é o papel, proteger, fazer aquilo que para a família seria nocivo, eu me coloco à frente nesse papel para que eles não precisem correr o risco, que eu corro risco por eles.
E agora um ponto. Vocês acham que a falta de bons modelos masculinos favorece, então, essas ações e todas essas... Até mesmo, vamos falar desses influenciadores extremistas que acontecem por aí. É falta de bons exemplos?
Assim, todo e qualquer extremo, ele, o que a gente chama, né? Todo e qualquer extremo, ele é burro. Porque todo e qualquer extremo, ele está o quê? Ele já parte-se do princípio que você está excluindo alguma outra parte. E a vida é equilíbrio. As leis sistemas que a gente fala, ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, qualquer uma dessas três leis, de forma bem simples, se você burlar qualquer uma dessas três leis, isso vai pesar. Então, quando a gente fala de todo e qualquer extremo, ele, que nem você falou, né? Então isso é falta de referência. Inicia-se com a falta de referência e depois vai por aquela linha onde você vai de acordo com o que o vento sopra. Porque normalmente o que a gente tem? A gente tem até um episódio que a gente falou disso. Esses caras extremistas normalmente são caras que eram meninos, filhinhos da mamãe. Filhinhos da mamãe normalmente se conectam com mulheres mais fortes. E esse mulheres mais forte pode se abrir em diversos tipos de características. Esse cara sofreu na mão dessa ou dessas mulheres. Ele não tratou as suas dores. Ele vem para a rede falar o quê? nos sentar na cadeira de vítima. E o que, que a vítima quer? Angariar aliados. Aí fica todo mundo sentado falando das suas dores, os outros que se identificam com a mesma dor se conectam com ele e cria uma grande massa de pessoas reclamando. Agora, querer olhar para o porquê que você foi se conectar com aquele tipo de mulher que gerou para você aquele tipo de dor, aquele tipo de ferida, que é o que vai tirar você daí. Agora, ficar dizendo que a culpa é dela, que aquilo outro, de novo, ninguém se conecta com ninguém de forma aleatória. E eu parto sempre do princípio que o quê? Se você está se relacionando com alguém, foi porque você escolheu. Então, da mesma forma que você escolheu fazer isso, você pode também escolher não mais fazer isso. E, lógico, uma outra coisa que a gente sempre fala, violência. A gente está sempre falando aqui, em linhas gerais, o que é normal. Se você tem se você está em qualquer situação com violência física, verbal, qualquer outra coisa, primeira coisa, sai daí. Preserve a sua saúde mental e física. Isso é o que a gente sempre fala.
É o básico.
Então, né? Exato, é o mínimo, né? Então, Marcelo, quando a gente fala dessa questão de referência, então assim, opa, peraí, isso que eu tô me conectando, que poxa, realmente aquele cara falou tal coisa e eu me identifiquei com aquilo, mas você se identificar com ele vai tirar de você de onde você tá, da posição de dor, e vai te começar a conduzir para uma posição de cura? Ou você vai continuar sendo mais um ali reclamando das suas questões?
Ponto importante a se pensar. E o ouvinte, eu acredito que ele pode parar num instante, né, e fazer exatamente essas perguntas a si mesmo, né? Porque a gente tem... O papo está começando a ficar cada vez mais denso aqui. Isso é que eu gosto, isso é o propósito aqui do Novo Mindset. Agora, gente, né, qual o papel do pai na formação da identidade masculina?
Cara do Roger.
Vai, Anderson, tu que é o pai
do... Não, vamos lá. Como a gente trouxe, né? Só para falar, esse episódio que o Robson tá falando é o 29 no nosso canal, tá bom?
29. Gente, os Três Mosqueteiros, episódio 29 lá. Vamos lá.
Então, assim, o papel do pai. Desde a antiguidade, o papel do pai sempre foi desconectar o filho da mãe e colocar o filho no mundo. Esse é o papel primário do pai. Como já diz na psicanálise, o pai, ele é o ogro, ele é o demônio do filho. Por quê? Ele é o que corta a relação entre mãe e filho e põe o filho no mundo. Então, qual que é o papel do pai? O papel do pai é preparar o filho para o mundo. Então, é dar valores, gerar valores ao filho, conhecimento, direção, coragem, força. Quando a gente quer traz a força, no sentido de dar força para que tenha coragem para seguir em frente, enfrentar o desconhecido. O pai tem o papel de ser a base, ou seja, o filho foi para o mundo, encontrou uma dificuldade, está perdido, ele volta. Volta para quê? Ganhar força do pai, pegar conselho, pegar novo direcionamento, trazer questões para que possam ser reformuladas e retomar. E retomar a sua própria jornada. Então o pai é aquele mentor. Vamos dizer assim, né? Se a gente pega no monomito, todo monomito tem um mentor, o pai seria o mentor do filho, aquele que prepara o filho para criar, seguir e vencer a própria jornada.
Para o filho e para a filha.
Quando eu falo filho, é no geral, tá?
De modo geral.
Para os filhos, né?
Vale complementar, né, que para a filha também é saber ser o bom exemplo de homem.
Exato. Ser esse homem presente no sentido de bom exemplo, não é presente do cara, vou abandonar meu trabalho para ficar com a minha filha e mostrar para ela que é ser um bom homem. Se esse for o seu desejo, se tiver condições para fazê-lo, tá tudo bem. Agora, o que a gente fala é você trazer uma boa referência de respeito de educação, ou seja, um pouco de tudo isso que a gente trouxe aqui, para que a sua filha, depois, quando ela vá se conectar com o homem, ela vá com um referencial positivo do que é ser um homem. Porque agora, lembrando que a criança, só para complementar, Marcelo, da criança do 0 aos 7, ou seja, até de quando ela está no ventre sendo gerada, ela já está registrando as sensações do ambiente externo. E por mais que ela esteja na mãe, o pai, dependendo do comportamento que ele esteja no entorno, ele também já está gerando possíveis traumas nessa criança.
E inclusive, complementando, inclusive, se mostrando ser um bom marido, né? Porque, querendo ou não, o exemplo maior das crianças é as atitudes e não a fala.
Exato.
Interessante. Uma dúvida agora, tá? A gente falou bastante sobre coisas assim, né? Sobre a masculinidade, né? Mas qual que é a diferença entre masculinidade e machismo?
Então, assim, se a gente pegar todos os ismos, o que, que é o machismo? O machismo, ele tá fazendo o quê? Ele tá excluindo o lado feminino. E o feminismo está excluindo o lado machista. Ou seja, são pessoas com dores, com o outro lado, por assim dizer, que ainda não conseguiram, ou ainda não olharam, ou não têm o desejo de olhar para essas dores. E o que, que gera conforto? Eu vou excluir essa outra parte, porque essa parte... Lembrando que parte que eu estou querendo dizer aqui, né? Somos 50% pai e 50% mãe. Todos nós somos. Ninguém nasceu de chocadeira. Então, partindo-se desse princípio, o machismo ou o feminismo, você está querendo excluir aquela sua outra parte. Por quê? Porque ela te gera dor em algum nível, mesmo que de forma inconsciente. Você então, o que, né? Que isso vai gerar? Quando a gente pega, ou seja, para sermos inteiros, 50% de cada, se você exclui metade, você não está inteiro.
Sim.
E você não estando inteiro, isso vai reverberar na sua vida onde? Nos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua saúde e em diversas outras camadas da sua vida.
Lembra que eu falei da autovalidação e autoaceitação?
Sim.
O machista, ele não tem isso. Ele é um menino.
Ele é um menino.
Por quê? Ele precisa, para ele conseguir se validar, ele precisa ter alguém mais fraco do que ele consiga oprimir e que ele sinta que tem o poder. E não é só mulher, tá? Quando a gente fala de machismo, o machismo ele não, é que hoje em dia, falou machismo, todo mundo acha que é o homem agredindo mulher. Não. O machismo, ele afeta um todo. Nós podemos ter líderes machistas que ele oprime homem e mulher. Ele oprime o outro. Ele oprime o outro. Tanto homem quanto mulher, quanto criança, idoso, não importa. Porque ele não tem confiança em si mesmo. Ele não acredita em si. Ele é fraco. Ele é muito fraco, psicologicamente falando. Então ele faz o quê? Para ele se sentir forte, ele oprime o outro. Ele coloca uma regra sobre o outro. Ele agride o outro. Para quê? Para ele se sentir forte. E quando ele começa a sentir que ele está perdendo esse posto, ele se torna mais agressivo. Se torna mais, ele tenta crescer cada vez mais, ele grita mais. Então, quando a gente fala de machismo e masculinidade, quando a gente fala de homem masculino, são aqueles pontos que eu trouxe, né? Do homem que tem autovalidação, autoaceitação, que valoriza o outro, o trabalho do outro, a própria família. Agora, o machista, ele valoriza somente o quê? O prazer de estar sendo superior ao outro. Porque quando você tira ele de um lugar que ele está sendo superior e coloca no lugar onde tem mais homens fortes e que ele não consegue contrapor, ele se torna um gatinho. Ele se torna um menininho chorão. Entende?
Ele volta a ser menino, né? Volta não. Na verdade, ele nunca deixou, né?
Ele não deixou de ser, porque se torna uma máscara. Porque, assim, o que, que acontece, né, Marcelo? O que o Anderson está trazendo aí é bem legal, porque uma frase que a gente usa, que normalmente a gente usa nos atendimentos, porque acaba surgindo isso. Quem tem raiva está conectado ao medo. Então, medo do quê? Então, a pessoa, o que, que ela faz? Ela coloca uma máscara, ela coloca uma armadura, se tornando aquela pessoa brava, irritada, irritadiça, com aquela raiva descontrolada. Porque é igual quando a gente fala na vertente de quando a criança está conduzindo a sua vida. Você daria o seu carro para o seu filho ou para você de 5 anos de idade conduzir, você sentaria no banco do passageiro? É mais ou menos a mesma coisa essa raiva descontrolada. Porque o homem, né, masculino, sim, ele tem raiva. A gente está falando de emoções, emoções todo mundo tem. Então ele tem raiva, ele tem tristeza, ele tem todas as outras emoções de forma natural, só que ele sabe conduzir ela de forma inteligente. Você conduz estoico, ela, né? Para onde tem que ser conduzido. Quando o cara sai esbravejando por aí, tá descontrolado.
E aí, querendo ou não, é o trauma infantil. São os traumas que a gente carrega sem ter consciência, sem perceber, sem olhar para eles.
Do pai ausente, do...
O pai que batia. São diversos os as causas, motivos e porquês. E fazendo um adendo, né, porque aqui a gente até agora falou do machismo, mas quem está aqui agora aí acompanhando o episódio, faz o seguinte, rebobina a fita, volta e escuta tudo isso que foi falado até agora, e ao invés de pensar no machismo, pensa no feminismo. É a mesma coisa com a mulher.
Na polaridade diferente, né? É a mesma coisa na polaridade diferente. Agora a gente pensa também, né, o seguinte, né, que o homem, ele foi ensinado desde sempre a produzir, a fazer, a realizar, é o fazedor, né? Mas isso foi uma coisa que aconteceu comigo também, né? Talvez o Robson acompanhe essa história, mas assim, um pouco, o homem não é preparado a sentir. O homem acha que ele não é sensitivo, né? Assim, eu também achava isso, que eu não tinha sensibilidade zero, assim, né? Não tinha nada, né? Então, na verdade, assim, é justamente o contrário, né? Mas, então, nesse ponto, né? Como que a gente pode ensinar, né, essa força emocional, o sentir para os meninos?
Primeira coisa, dar nome ao sentimento. Esse é o básico, né? Tá com raiva. Por que você está com raiva? É raiva mesmo? Isso é raiva? Por quê? O que aconteceu? Ah, eu tô sentindo algo. Esse algo é o quê? Por que você tá sentindo esse algo que você não sabe ainda o que é? Ah, eu vi uma menina e meu coração palpitou. Fiquei... Opa, então você tá apaixonado. Então, sabe, ensinar o homem a dar nome ao sentimento. Porque quando você dá nome, você mostra que esse algo existe. E aí fica mais simples de você identificar. E aí você cria uma forma dele começar a dar nome para novos sentimentos. Então, quando ele aprende o básico, os sentimentos futuros começam a ficar mais fácil de identificar, porque ele já sabe um caminho. Olha, eu estou sentindo algo novo, mas esse algo novo, porque aconteceu isso, 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 cara, isso aqui é ciúmes. Opa, por que que eu tenho? Então, entende? Dar nome ao sentimento. Identificar os gatilhos, os momentos, o que está levando aquilo, isso faz você compreender o que você sente, olhar para você, para depois, quem sabe, olhar para o outro. Isso se for do outro, né? Mas uma parte assumiu que é seu.
Uma parte é sua, né? Porque às vezes você acha que é raiva, né? Mas você vai descobrir que é ciúmes, né? Que tá no fundo, né? Alguma coisa que tá lá. E se você investigar os ciúmes também, você vai também entender que foi alguma falta, alguma coisa que aconteceu lá no sistema de origem, né? O que vocês acreditam que pode ser, assim, no sistema de origem? O que causou uma situação onde o homem fica muito ciumento?
Ó, o Roger tem na ponta da língua, Roger?
Tem na ponta da
língua, não, mas é a questão de verbalizar e a informação sair.
É o processamento, né? Assim, a gente manda o comando, a mente começa a processar, encontra o ponto lá, e aí depois o ponto vem, né?
E são vários os exemplos que a gente pode trazer. Porque o exemplo pode acontecer onde? Pode acontecer na diferenciação entre os irmãos. Pode acontecer o quê? Pode acontecer na fase da amamentação em que a criança, vamos lá, hoje em dia é algo que acontece comumente e que aparece muito no consultório. Hoje em dia, de modo geral, ninguém mais tem paciência. A gente quer o resultado na hora. A gente quer passar o celular aí e a gente quer ver a informação. A gente quer pesquisar no Google e achar a resposta. Só que o que acontece, cara? Quando a criança começa a chorar, às vezes acontece a mãe não saber dar o time para a criança. De botar no colo, dar uma ninada, um tapinha na bunda. E aí faz o quê? Puf, peito. E aí a criança chora, peito. A criança chora, peito. O que acontece? A criança, ela se acostuma desde o nascimento, praticamente, a ter o que ela quer chorando. Na medida que acontece algo e ela não tem essa resposta imediata, ou ao invés de a mãe dar essa atenção para ela, a mãe dá atenção para outro, aí pode surgir o ciúme.
E aí surge também, né, esse bônus, né, de que assim, a criança chora, ela é alimentada. Ela tem uma dor, a criança é alimentada, né? Aí surge todos esses transtornos agora, né, que as canetas emagrecedoras resolvem, né? Por que as pessoas estão engordando bastante, né? Porque assim, né, é o caminho natural que a gente aprendeu desde o começo. Você tem um problema, come, né?
Até porque, Marcelo, complementando, a ansiedade, ela está associada ao estômago. Então, qual é a melhor forma de diminuir a ansiedade? Encher o estômago, porque daí ele vai trabalhar e não vai ficar mandando informação dizendo, ó, tem alguma coisa errada. Não, ele tá ali, cheinho, confortável, né? Bem nutrido. E aí isso vai acalmar, inclusive, a ansiedade. E aí, fala, Anderson.
Não, trazendo dois pontos aqui, aí tô olhando pro lado sistêmico dos filmes, porque os filmes é o medo de perder. Né? Os filmes é aquele medo da insegurança de perder e de que alguém vai embora. Se a gente olha para um lado sistêmico, o que me veio, tá? Aquele que foi rejeitado, aquele que por algum motivo foi excluído, aquele que por algum motivo não pôde vir e foi esquecido. E vem o outro e coloca no seu lugar. E é aqueles filmes do... E aqui vem aquela questão, e eu? Onde fico? E aí vem aquela outra pessoinha, leal àquele que não apareceu, que foi excluído, que não pôde vir e que está esquecido. E ele começa a demonstrar certos traços do sentimento daquele que... Né, denunciando aquele que não, que está lá atrás. Então, assim, olhando para o lado sistêmico, que me veio da questão dos ciúmes? E a questão da fase oral, que vocês trouxeram da comida, a fase oral é uma das fases mais importantes. Porque a fase da amamentação, fase do sentimento, onde a criança sentir, no sentimento, sentido de sentir, né? Do paladar e da textura. E de segurança. Então ele sabe que no peito da mãe ele está seguro. E aí a gente cresce, isso é inato, tá? Isso a gente fica gravado na nossa memória. E toda vez que a gente corre risco, toda vez que a gente passa um estresse ou qualquer sinal de perigo, porque a ansiedade é sempre o medo de ocorrer algo lá no futuro, a gente corre para a comida porque é segurança. Então a boca, ela está muito ligada ao acalento materno. Né? Então a gente acaba indo para a fase oral. Volta-se para a fase oral. Sentiu medo? Fase oral. Sentiu raiva? Fase oral. Ah, fase oral. Entende? Então toda vez a gente... Qualquer sentimento que a gente tem que eleva muito cortisol e começa a gerar muito caos, fase oral. Aí como chocolate. Aí busca o prazer instantâneo, né? Aí busca aquele dos prazeres, chocolate, gordura, tudo que é calórico, porque traz mais prazer. E aí acaba entrando num hábito, que aí já vira um vício.
O álcool também, né? O álcool também, ele provoca coisas assim, né?
Exato. O álcool é que o álcool tira de você o filtro.
O filtro.
Relação então, nível desse sistema nervoso central.
Ele tira o filtro. Então você acaba... Não que você... O bêbado, ele lembra do que ele fez. Todo bêbado lembra. Ele só finge que não. Mas é que você... É um momento de anestesia. Então você tira o ego do jogo. Fica ali só o id falando por si só. Então é puro desejo. Então ele fala o que quer, faz o que quer, da forma que quer. Sem o ego trabalhando. Então ele tá sem filtro. E aí... Só que aí tem a consequência pós, né?
Aí trazendo mais uma vertente dos ciúmes, né? Que esse é um ponto bem interessante, né? Os ciúmes, por exemplo, quando você pega aí na vida adulta, no relacionamento, né? Ou de casal, o que acontece normalmente com aquele que é muito ciumento? É porque entende que aquela pessoa merece algo melhor. E o ciumento quer que o relacionamento termine e ele não sabe como. Então, essa é uma das formas, das facetas que as pessoas acabam utilizando como uma autossabotagem para aquele relacionamento. Ah, é porque ama demais? Né? Será que é porque ama demais ou porque acha que você não está à altura suficiente, que qualquer outro pode passar ali e levar, né, de bandeja ali o seu parceiro ou parceira? Essa é uma das outras vertentes que o ciúmes também traz e que se mostra quando a gente olha isso para uma vertente um pouco mais profunda, que se conecta com essas outras frentes que o Anderson e o Roger trouxeram.
Ele espera que o outro tome uma ação por ele, né? Ele não quer tomar a ação, então ele fala assim, ele vai fazer inconsciente, né? Ele vai provocar alguma coisa ali esperando que ele não seja excluído, né? E aí ele tá no...
Exato, porque vamos pensar na dinâmica daquela pessoa super ciumenta. Ela fica o tempo inteiro mostrando para o parceiro ou parceira que aquele outro homem ou aquela outra mulher, olha, aquele é isso, olha, aquele é aquilo. Ou seja, está o tempo inteiro apontando para fora qualidades no outro que, ah, não, mas você ficou olhando, mas você ficou isso, mas você ficou aquilo. Peraí, você está virando um propagandista do outro. E por que isso? É o que a gente procura sempre trazer para as pessoas, né? Pergunte-se nessa situação, o que essa situação está te trazendo de informação? Que foi o que o Anderson falou. pergunte, acolha o sentimento. Por que, que esse sentimento está te trazendo? Que são nesses momentos, que são durante essas situações, que grandes insights e grandes percepções de evolução e crescimento surgem. Porque você vai acessar a origem, transformar isso e começar daí seguir com uma outra forma, um outro caminhar, que é trazer leveza. Porque nenhuma situação é só a situação. A situação é uma forma de te chamar a atenção para que você olhe para o que precisa ser visto.
Muito bem. E, senhores, vocês sabem que as perguntas mais difíceis a gente deixa sempre para o final, né? Agora que a gente está se assim, encaminhando para o final, né, desse episódio de hoje, né? Bastante insights, muita coisa para o pessoal anotar. Mas é o seguinte, olha só. O que as mulheres esperam hoje dos homens, né? Porque elas esperam dos homens. E o que os homens acreditam que elas esperam deles? Pergunta dupla.
O que eu penso, primeiramente? Você não tem que saber o que o outro espera de você. Você tem que saber primeiramente o que você quer da sua vida e que caminho que você quer seguir. E que pessoa que com isso vai se conectar a você para que vocês dois construam em parceria com os combinados de cada um qual caminho que vocês vão trilhar e de que forma que a gente vai fazer isso. Porque a partir do momento que você fica dizendo eu espero que isso, eu espero que aquilo, eu espero que aquilo outro, você está colocando uma lista enorme de critérios e desejos e questões que, peraí, são, e todos esses itens aí são coisas que você está utilizando como uma autodefesa porque você não olhou para isso, porque assim... Eu vou dizer para você aí que está nos assistindo e nos ouvindo. A pessoa que você se conectar, ela vai esfregar na sua cara todas aquelas questões que você até hoje não olhou. Muito então, assim, bem. Quanto mais itens você colocar na sua lista, mais coisa que você ainda não olhou em si, e essa pessoa, sim, você vai conseguir uma pessoa que vai te trazer tudo isso. Então, assim, uma dica antes de você ficar esperando que o outro o faça. Olhe para você primeiro. Em cada uma das suas, pega a sua história de relacionamentos, faça uma reflexão um dia, deixe o celular de lado um pouquinho e pense nos seus relacionamentos, para você que é solteiro, principalmente, e olhe para isso, solteiro ou solteira, enfim, essa dinâmica que eu estou trazendo serve para qualquer um dos lados. O que você analise os seus relacionamentos e veja as repetições de padrão. Analise o que se repete em todo o relacionamento. Aí você tem uma chave gigantesca de consciência que você pode tomar e resolver. Porque as pessoas normalmente falam, não, porque eu tenho o dedo podre, não sei o quê. Ah, você tem o dedo podre, que interessante. O que se repete em tudo isso? A mesma figura. Você se conectou, você escolheu essas pessoas. E a repetição de padrão é algo que você ainda não olhou em você. E o outro só vai te mostrar. E enquanto você não olhar para isso, sinto lhe dizer, mas isso vai continuar repetindo.
Vai lá, Roger, depois eu falo.
E dando um adendo aí para toda essa fala do Robson, é aquela coisa do... Não olha só para as tuas questões. Olha para a relação do teu pai e da tua mãe. E aí dentro da relação do teu pai e da tua mãe, tantas coisas boas... quanto às coisas ruins, tu entenda que isso faz parte da relação deles. Foram como eles construíram. São os problemas deles que devem ficar com eles. Tu pode fazer algo melhor. Tu pode fazer diferente. E é exatamente isso. Qual é a dor do papai? Qual é a dor da mamãe? Cara, não interessa. Deixa com eles. Não vai querer procurar uma criatura... que seja, porque no meu pai eu gosto de tal coisa, então eu quero, né, um homem que seja igual ao meu pai nesse quesito, mas nesse outro quesito, não, nesse outro quesito não pode ser igual, né? E aí foi o que o Robson trouxe, que daí começa a listinha, de quero isso, não quero isso, né? Então entenda que isso são as dores de outro sistema, que tu sim faz parte, mas tu vai criar uma família diferente, então tu precisa ver o que é que tu realmente quer, o que é que tu realmente tem interesse, né? E como o Robson trouxe ali, quanto mais item tu colocar na lista, mais barreira tu tá colocando e mais afastado do outro tu tá ficando.
Completando, porque os dois trouxeram e eu só vou completar, atendendo homens e mulheres nesse período, assim, é uma briga de expectativa. e uma bigra de transferência. O que acontece? A mulher quer que o homem seja igual a ela, que ele olhe, perceba tudo, veja tudo e faça tudo como ela. Como? Óbvio, isso é fato, que a mulher ela tem uma sensibilidade, uma visão muito, milhões de vezes melhor que o homem. A mulher ela consegue ver e ter funções, sim, complexas, às vezes em questão de uma, duas, três funções ao mesmo tempo, ver quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, que o homem não consegue. Mas muitas mulheres entram no relacionamento e querem que o homem tenha a mesma atitude dela. Ah, por que que você não fez isso, não fez aquilo, não faz aquilo outro? Então, sabe, quer que ele realize a mesma função. Homens, muitas vezes, acham que estão fazendo bastante. Ah, mas eu já fiz isso. Mas eu já fiz aquilo. E ela ainda reclama. Então, assim, ele faz o suficiente para ele. E aí as transferências. Por quê? Tudo aquilo que eu rejeito em mim, eu vejo no outro. Então, porque eu não sou feliz porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo. E aí inverte. Ah, eu não consegui um emprego melhor porque ela não me apoiou, não troquei de carro porque ela não gostou da cor. Então, entende? A relação hoje, ela deixou de ter uma conversa sadia, de ter uma relação de alinhamento de expectativas, desejos e futuro, para uma guerra. Guerra do quê? De quem tem a maior expectativa e quem consegue transferir mais. E aí chega num ponto que o casal se perde profundamente. Então assim, é o básico. Olhou o padrão, papai e mamãe, como o papai e mamãe se relacionava. Vê se o seu relacionamento é igual, porque muitas vezes o filho, ele imita o relacionamento dos pais tentando salvar. Então, eu faço o quê? Olha papai e mamãe, ok. O que eu posso fazer diferente? Quer fazer diferente? O básico, senta com a tua esposa, senta com o teu marido e alinha. Qual é a tua expectativa? Qual é a expectativa dela? O que ela precisa de fato? O que você precisa? Alinha o futuro dos dois. Por quê? A família precisa de futuro, a família precisa ter uma jornada. Então, qual é a jornada? E outra, tá sentindo mal? Sentiu alguma coisa? Não gostou de algo? Não julga, não condena. Senta e conversa. Poxa, você fez algo que eu não gostei. Por quê? Às vezes você não gostou porque está em você e o outro não sabe. E aí você falando, o outro se atenta e você também se atenta. Então, cara, eu não gostei de tal atitude. Por que você não gostou? Me deu isso. Então, ok, se para você incomoda devido a um trauma, devido a algo, não me custa também ceder um pouco. Porque o relacionamento também é isso. Cada um cede um pouquinho para que tudo dê certo. Então, como eu trouxe, o homem quer grandes expectativas e fazer o básico e transferir, e a mulher quer que o homem faça tudo, grandes expectativas e transferir também aquilo que lhe falta.
E só para o último detalhezinho que os dois trouxeram, complementando, é que é o seguinte, você aí que julga o relacionamento do seu pai, que julga o relacionamento da sua mãe, que eles deviam ter feito assim, que eles deviam ter feito assado, deixa eu te contar uma coisa, você vai fazer igualzinho enquanto você julgar. Quase nem vai se dar conta, tá bom?
É quase que uma sina, né? Quase que uma... Não é nenhuma praga, né, Robson? Não é nenhuma... É assim, é a lei, né? É o sistema, né? O sistema é o exemplo, né? Que as pessoas fazem.
Exato. Você só tá viva graças a esses dois encrencados terem se encontrado. Então agradeça por isso.
Pois é. Muito bem, senhores. E se a gente deixasse uma mensagem final aqui para o nosso público, né? E também uma mensagem final, e como que eles podem encontrar vocês separadamente e depois juntamente os três? Por ordem inversa, vai lá, Roger.
Hoje não tem isto posto, pessoal. Não esperem.
O que é isto posto?
Hoje não tem isto posto.
É o bordão final.
É. Eu vou tentar falar, tá? Vamos lá que eu tento falar. Isto posto, mas você vai ter que me ajudar. Vamos lá.
Isto posto, estamos cá, nossa. Aqui no Mindset. E, cara, o que a gente tem de... O que eu, né, trago de mensagem final para vocês é o que a gente... É resumir o que a gente falou aqui. Cara, eu olho para ti, primeiro ponto. Olha para ti, entenda os teus sentimentos, entenda o que tu precisa melhorar. Eu, como fisioterapeuta, o que eu falo sempre, cara, olha para a tua dor. Qual é a tua dor? Na medida que tu reconhece a tua dor, tu vai conseguir entender o que te machuca, o que agrava a tua dor e o que te faz bem, o que ameniza ela. E aí, a partir daí, sim, dentro de um relacionamento, dentro do teu trabalho, dentro do, né, da tua posição como homem, ou tu aqui, mulher, dentro da tua posição como mulher, tu vai saber se colocar no teu lugar e tu vai entender qual é o teu limite. Então é isso, é o saber olhar para si, saber reconhecer a sua dor e saber até onde pode ir e até onde pode deixar o outro vir. Né? Dá esse limite de espaço para reconhecer o seu lugar.
E Robson, a gente está fazendo inverso agora, né?
Estou fazendo caminho inverso. Então assim, pessoal, o que eu venho trazer para vocês, já aproveito até agradecer ao Marcelo mais uma vez enormemente a oportunidade de estar aqui com vocês. E assim, o que eu venho trazer para vocês, pessoal, tudo isso que eu falei, que a gente falou aqui, são apenas algumas das possibilidades diante das inúmeras que existem na dinâmica da nossa vida. Então, quando a gente percebe que algo, foi até que eu falei, né? Eu vou até ser redundante aqui e falar, cara, de forma bem simples, você está sentindo alguma coisa, seja dor física, como o Roger falou, seja uma emoção, seja alguma coisa na sua vida que repetidamente continua dando errado, cara, para por um momento e pense o que que essa questão está me trazendo de informação. Aí você pode procurar dentre inúmeros terapeutas, o que mais te fizer sentido, o que mais lhe fizer bem, o que mais se encaixar com a sua forma de pensar, porque existem inúmeros que podem lhe ajudar a olhar para cada uma dessas suas questões. Temos nós, todos aqui, e tem inúmeros outros. Então, essa dica que eu deixo para vocês hoje aí, olhe para as suas coisas, olhe para as suas questões. O coleguinha, ele está ali apenas como um espelho mostrando aquilo que você pode melhorar em você. E a partir do momento que você melhora, o seu entorno todo fica melhor também.
Muito bem. E por último, não menos importante, Anderson.
Bom, vou ser sucinto, né? A mensagem final é: seja você. Respeite você. Ame você. Cuide de você. Que aí o resto se encaixa. Mas primeiro você precisa ser você. Né? E aí, complementando o que o Marcelo pediu, você encontra o Roger Valduga no arroba Roger Valduga. O Robson Walter no O Robson Walter. E eu, você encontra no arroba Anderson.Sailer. Os três, ambos no Instagram. E os três mosqueteiros, vocês podem encontrar tanto no Instagram vai estar como três mosqueteiros _ sem D'Artagnan. E no YouTube vai estar como três mosqueteiros sem D'Artagnan. Tá? Lá você encontra nosso canal. Tá, sim. O descritivo é três mosqueteiros sem D'Artagnan. Arroba. Do YouTube aberto. E assim, e lá vocês vão também ter a oportunidade de ver no episódio 49 o nosso D'Artagnan.
É isso, e agora para fechar, quem é o nosso D'Artagnan?
D'Artagnan, igual, como nós todos somos unidos, né, nessa jornada, temos o Oswaldo. Oswaldo, que também conhecemos no Homem Inteiro, na Constelação. E nós começamos um grupo para um projeto. Que esse projeto não vingou, mas gerou fruto. Né? O projeto em si não vingou, mas gerou fruto que o fim desse projeto abriu espaço para nascer os Três Mosqueteiros sem D'Artagnan. Então o Oswaldo é o D'Artagnan. Né? Que ele é responsável por essa montagem. Então, no episódio 49, vocês terão a oportunidade de conhecê-lo.
Então, o público aqui do Novo Mindset, se quer então ouvir, então, para completar essa saga, né? Também o D'Artagnan, né? Deixa um comentário aqui também, manda um comentário para nós, né? Eu vou deixar, logicamente, o arroba de vocês, todos vocês, né? Dos grupos e do link do YouTube lá no canal. Mas se você quer o D'Artagnan aqui também, vamos convidá-lo para participar. Deixa uma mensagem, né? Para fazer o ciclo, né? Mas muito bem, senhores. Então, estamos chegando aqui ao final. A gente está com mais de uma hora aqui já, muito bom. Um programa sensacional do Novo Mindset. Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do Novo Mindset. O que é o Mindset? O Mindset é a nossa programação mental, são as nossas crenças, são os nossos valores, a visão de mundo, aqueles filtros que nós usamos para ver o mundo lá fora. E tudo isso faz parte do nosso ser, do nosso eu. E se você quer conquistar novos objetivos, se você quer mudar a sua vida, você precisa aprender a mudar a sua mente, reprogramar a sua mente, e o novo mindset, você faz isso dia após dia, a cada episódio, aprender um pouco mais. E nós três ficamos, nós quatro, né, na verdade, ficamos por aqui hoje, e eu vejo vocês no próximo episódio. E até logo, minha gente.